está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 18 de março de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Medidas de combate ao coronavírus continuam sendo desenvolvidas em Parintins.
Subsecretário de Saúde recomenda que pais não levem filhos à UBS sem necessidade.
Ministério Público investiga reajuste do preço do álcool em gel em Parintins.
Navio Amera não atracará no município no sábado.
IBGE adia censo demográfico 2020 para o próximo ano.
Prefeito de Barreirinha decreta medidas preventivas por conta do novo coronavírus.
Associação Amazonense dos municípios defende interiorização de ações contra coronavírus no Amazonas.
Estado suspende aulas para mais 14 cidades do estado.
Missa nas paróquias da Diocese de Parintins estão suspensas por decreto canônico.
Rádio Alvorada transmite hoje terço convocado pela CNBB.
Órgãos suspendem atendimentos seguindo recomendação das autoridades em saúde.
Clientes do Bradesco reclamam da demora no atendimento.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Hora certa, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Na tarde desta terça-feira, dia 17 de março, o grupo de pais de aluno do Colégio Nossa Senhora do Carmo reuniu na saída da escola para discutir a decisão pela continuação das aulas da rede pública estadual. Os pais são contra a decisão do governador Wilson Lima suspender as aulas da rede estadual na capital e não no interior.
Fato que foi... A determinação foi assinada logo depois pelo governador Wilson Lima, barrando as aulas também para 14 cidades do interior.
O governador Wilson Lima, que assinou no final da tarde desta terça-feira, novo decreto número 42.063, com medidas complementares para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19. Entre as medidas está a suspensão das aulas na rede estadual por 15 dias nos municípios da região metropolitana de Manaus, Parintins e Tabatinga.
O decreto formalizou a criação do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao Covid-19 e define as medidas complementares.
Com o decreto, estão suspensas por 15 dias aulas nas escolas da rede estadual dos municípios de Aranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Éve, Taquatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Carírio Castanha, Utazes, Silves, Itapiranga e Manaquiri, que integra a região metropolitana de Manaus, em razão da proximidade com a capital, onde as aulas também foram suspensas pelo mesmo prazo.
As escolas estaduais de Tabatinga, por estar em região de fronteira, e de Parintins, segunda maior cidade do Amazonas, e que recebe turista de outros países, também estão suspensas por 15 dias.
A coordenadora local da SEDUC, professora Keila Nogueira, comentou a medida adotada pelo governador Wilson Lima.
Ontem nós tivemos aí o decreto do governador Wilson Lima, que menciona as cidades metropolitanas de Manaus, Tabatinga, por ser uma cidade fronteira, e Parintins, pelo grande fluxo de turistas na cidade. Então baixou-se o decreto, agradecendo muito a nossa secretária do interior, professora Ana Maria, o nosso secretário de educação, professor Fabian, que juntamente com o governador Wilson entenderam e foram sensíveis a esse momento muito delicado que nós estamos enfrentando e atendeu o nosso pedido de suspender as aulas da rede estadual de ensino.
Você recebeu alguma recomendação por esses dias que as aulas ficaram paralisadas?
As nossas recomendações é realmente evitar o aglomeramento, né? Tanto que as nossas escolas, elas vão funcionar a secretaria. Como ontem o decreto saiu já no final da tarde, hoje nós estamos nos reorganizando. Fizemos também uma segunda solicitação à Secretaria de Educação, que as nossas escolas, a secretaria funcione apenas pela parte da manhã, assim como a coordenadoria também. E estamos no aguardo da resposta da solicitação que fizemos. Nós iremos fazer uma reorganização para que as nossas secretarias possam possam atender ao público que procurar, uma vez que o perigo está no aglomeramento. Então, não tendo essa junção de pessoas, o risco cai quase zero.
A partir de hoje, dia 18, ocorre de forma preventiva a paralisação de todas as atividades nas escolas do município. A medida abrange escolas da zona urbana e também da zona rural.
De acordo com o professor João Costa, a medida se faz necessária e faz parte do conjunto de medidas tomadas pelo município para evitar o contágio pelo coronavírus.
Reforçando aqui nisso a paralisação que ocorre a partir de hoje, por 15 dias de forma preventiva, né? Das atividades das escolas da rede municipal de educação, tanto da sede quanto da zona rural, Terra Firme e Várzea. É resultado, portanto, de todo um conjunto de medidas, né, que o prefeito Bigarcia, nessa frente da administração municipal, vem adotando, envolvendo todos os demais órgãos, entidades, né, a sociedade como um todo, cada cidadão parintinense que... no sentido de realmente estarmos alertas, né, para a prevenção. Essa é a medida principal nisso da proliferação do coronavírus, né, na nossa cidade. Como sabemos, Parintins é a porta de entrada, né, isso pela região leste, né, isso aqui da Amazônia, junto ao estado do Pará. Portanto, é uma área muito vulnerável, né, isso para a entrada do coronavírus. Dessa forma, essa medida se fez necessária.
Quanto ao retorno das atividades, o secretário informa que será organizado um processo de reposição, reafirmando o compromisso que não haverá perda no calendário.
Quanto ao retorno das atividades, nós iremos, né, informar a população parintinense. Iremos, nesse período, nisso, organizar todo um processo de reposição no decorrer do ano letivo. Ontem foi publicado o decreto de emergência da Prefeitura Municipal de Parintins, que ordena, né, legitima todas essas medidas, mas reafirmamos aqui o compromisso, né, da administração municipal de que não haverá perdas, né, substanciais, tanto no cumprimento da carga horária dos dias letivos, enquanto, né, a qualidade também do resultado nisso é educacional. Portanto, é só para reafirmar aí, principalmente a zona rural de Várzea e de Terra Firme, e pedir que os gestores, coordenadores, professores das escolas unidocentes, né, isso, reúnam com as suas comunidades, né, informe os alunos, informe os pais, né? Promova aí, né, um sistema de rodízio dentro das escolas, eu digo das escolas maiores, né, para que seja dado atendimento nisso ao público, né, e assim, zelando, né, pelo patrimônio, zelando pelo todos os insumos da escola, merenda escolar. Avisamos também aos transportadores, né, que suspendam as atividades.
O Ministério da Educação publicou nesta quarta-feira uma portaria que regulamenta a substituição de aulas presenciais por aulas à distância para instituições de ensino superior enquanto durar a pandemia de coronavírus. Segundo a portaria, o recurso pode ser utilizado por 30 dias e pode ser prorrogado dependendo das orientações do Ministério da Saúde e de órgãos sanitários locais.
Agora em Parintins, 12 horas e 8 minutos.
Saúde.
A Prefeitura de Parintins continua com as medidas preventivas e ações para evitar que o coronavírus entre no município. O prefeito Bigacia declarou que não vai esperar as ajudas que serão bem-vindas chegarem. O município vai assinar decretos de emergências para comprar equipamentos e contratar pessoal que tem formação em saúde para atuar no combate ao coronavírus.
Qualquer caso mais grave que dependa de UTI, gente, o interior do Amazonas não tem uma UTI. Não tem uma. O médico Alberto me falava, precisamos, prefeito, ter no mínimo 10 ventiladores. Um equipamento desse custa R$40 mil. Em Parintins existe 4 ventiladores. Nós vamos baixar decreto de emergência exclusivamente para o combate ao Covid-19. Não é para gastar dinheiro em outras áreas, não. É só nessa área. É contratação de pessoal temporário, é compra de equipamento, embora o governo do estado esteja informando que deve remeter 10 equipamentos desses para Parintins, não é isso? Mas nós vamos atuar firmemente para combater esse vírus.
O chefe do Executivo Municipal diz que todos os parintinenses devem estar unidos e conscientes em atender as recomendações para evitar que o vírus chegue ao município.
Não dá para brincar, vocês imaginem. Eu estava numa reunião com o senador Eduardo Braga, ele ligava para o ministro da Saúde, o ministro da Saúde tem dados. Ele disse, olha, se chegar no Amazonas e chegar no interior, tchau. Porque o Amazonas só tem UTI na capital, gente. O Amazonas não tem UTI no interior. A cidade do interior do Amazonas não tem UTI. Parintins é a única cidade que tem UCI, 4 UCI. O resto não tem. Então, nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Por isso, a prefeitura...
E para manter o cinturão de prevenção contra o vírus, a Vigilância Sanitária de Parintins já iniciou contato com as autoridades de saúde e sanitárias de Barreirinha e Inhamundá, solicitando que esses municípios contribuam com o plano de prevenção e combate ao coronavírus, o Covid-19.
A coordenadora de Vigilância Sanitária, Laine Pires, destaca a cooperação que pode resultar em resistência para impedir que o coronavírus chegue ao Baixo Amazonas ou entre no município de Parintins.
Na verdade, a gente já está em contato, né, com o município de Barreirinha, com o município de Inhamundá. Inhamundá é a enfermeira Fabíola e em Barreirinha é o Leopoldo. Né, então, também já passando as orientações, que eles também trabalhem no plano de contingência deles. De qualquer forma, façam a questão do fluxo de atendimento e fiquem monitorando. Vocês sabem que tem barcos que passam direto de Manaus para Barreirinha e de Manaus para Inhamundá, né, não passando em Parintins. Então, aqui a gente faz o monitoramento, mas a gente está pedindo que a gente faça o monitoramento também nas suas portas de entrada. Inhamundá, em especial, por conta do caso suspeito, né, no Pará, que a gente tem em Belém, um caso suspeito. Então, na verdade, assim, a questão agora é todo mundo realmente não pode se dar as mãos, né, que não pode estar de mãos dadas, mas sim todo mundo, todos juntos na mesma luta, questão da Regional do Baixo Amazonas, os municípios como um todo, e agora, assim, direcionamento realmente do Estado, em conjunto com o gestor maior, que é o prefeito Bigacia, que vai estar fazendo o chamamento via Estado, uma convocação com todos esses municípios para que a gente possa estar fechando realmente o fluxo e os planos de contingência dos demais municípios.
Quanto ao caso suspeito, Zelaine disse que não existe nenhum no município, apenas pessoas que tiveram trânsito pelo exterior e artistas que estavam em São Paulo, mas que estão sendo monitorados ou estão no processo de quarentena, sem apresentar nenhuma sintomatologia da doença.
Nós temos no município já identificados pessoas que vieram dos Estados Unidos, pessoas que vieram de Lisboa, da Inglaterra, esses passageiros, né, pessoas, parintinenses que vieram de outros países com trajeto em Manaus, esses pacientes, eles estão todos orientados, estão em quarentena, todos os dias eles recebem o monitoramento da equipe da vigilância, perguntando sobre a questão de alguma normalidade, se continua sem a sintomatologia. Então, com isso, a gente vai fazendo monitoramento. Temos também o monitoramento de algumas pessoas que vieram de São Paulo, de alguns artistas que vieram de São Paulo, também da mesma forma, fazendo todo o monitoramento em relação à questão da sintomatologia, a possível normalidade e a orientação especial, que é ao isolamento, à quarentena, né, o distanciamento social.
O Ministério Público vai acompanhar a comercialização de álcool em gel e máscaras de proteção, dois itens essenciais para a proteção contra o coronavírus.
Nos locais onde ainda pode se encontrar o álcool em gel, o preço foi reajustado em mais de 80%. Um frasco do produto vendido entre R$ 5 e R$ 6,50 passou a custar R$ 10.
Durante a coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, dia 16, para anunciar as medidas preventivas para combater a entrada do coronavírus no município, a promotora Eliana Guedes disse que o Ministério Público vai acompanhar a prática abusiva.
O município de Parintins pretende contar com mais uma estrutura de pelo menos 10 leitos nos hospitais para atender pacientes que forem acometidos com possíveis casos de coronavírus. Mas para assegurar essa estrutura mínima, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda a ajuda do governo do estado, através da SUSAM, da Secretaria de Estado da Saúde.
De acordo com o secretário de Saúde, Cleito Rodrigues, os hospitais Jofre Cunha e Padre Colombo possuem atualmente cerca de 150 leitos para atender a população.
Por conta da falta de UTI nos municípios amazonenses, o estado já se manifestou que pretende contratar mais unidades aéreas, os conhecidos salvoaéreos, para encaminhar a Manaus possíveis pacientes com coronavírus. além de ajudar com o envio de respiradores mecânicos para serem utilizados pelas pessoas com possíveis agravos respiratórios agudos.
Cleito Rodrigues informou que as ações continuam.
Também são orientações e metas que precisam ser traçadas, entendeu? E conversadas para que nós possamos realmente traçar um projeto para que possa quebrar essa cadeia de transmissão no município de Parintins. E assim, todas as unidades de saúde, elas estão aptas para receber essas pessoas e serem atendidas, entendeu? Tá nos encaminhamentos e no fluxograma e organograma que existe de atendimento a esses pacientes com quadro de síndrome gripal e com quadro sugestivo que possa ter relação com o coronavírus. No entanto, todo o trabalho está sendo realizado para prevenir que esse tipo de problema aconteça no nosso município.
É importante sempre que a população também atente às orientações e, claro, esse chamamento.
O mais importante é que a população ela tem que estar junto com a gente, tem que contribuir também, até porque se não integrar toda a população, a gente vai fazer um trabalho em vão. Então a gente precisa realmente dessa força, dessa compreensão, entendeu? Da população de Parintins para que nós possamos fazer um trabalho eficiente e não tenhamos nenhuma situação relacionada ao coronavírus no município de Parintins.
Moradores da região da Valéria demonstram extrema preocupação com a chegada de um novo transatlântico ao município de Parintins. A inquietação dos interioranos se dá em virtude do aumento dos casos do novo coronavírus no estado e também no Brasil.
Porém, ontem à tarde, o governador Wilson Lima determinou que nenhum passageiro do cruzeiro que já está no estado desça em território amazonense. O navio fará uma parada em Manaus apenas para reabastecer a embarcação com água e mantimentos, segundo afirmou o governador.
A reportagem também entrou em contato por telefone com a coordenadora de Vigilância Sanitária de Parintins, Elaine Pires, e ela confirmou que o navio não fará parada no município.
O morador da comunidade Betel, na região da Valéria, José Machado, afirma que em condições normais ele é completamente a favor do turismo. Porém, com os riscos de contaminação, o melhor a se fazer é suspender as visitas.
E a gente sabe qual é a situação, a condição da saúde do nosso município. Nós não temos praticamente um leito de UTI dentro do nosso município. Então a gente está preocupado, porque nós somos uma comunidade praticamente aqui vulnerável a esse tipo de situação. Coloca a vida dos nossos filhos em risco. Nós somos a favor do turismo na Valéria. Nós somos de acordo que o turista pare aqui na Valéria. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, não só na região, no Brasil, nós estamos vivendo numa situação onde precisam se prevenir. Sobre a questão da saúde pública, porque nós somos vulneráveis demais a essa situação. Mas a gente não é contra o turismo, a gente é a favor do turismo, mas desde que isso não venha prejudicar a nossa comunidade, principalmente nesse momento aqui que nós vivemos.
Em recomendação aos pais que estão com seus filhos em casa por conta da paralisação das aulas, que evitem de levar as crianças por qualquer sintomas que não sejam respiratórios ou aos hospitais e às unidades básicas de saúde.
De acordo com o subsecretário André Acauã, os pais têm que evitar esses locais de aglomerações de pessoas para não colocar em risco a saúde de seus filhos.
Quero pedir aos senhores pais que procurem só quando for extremamente necessário ou há sintomas de disfunção respiratória. Caso contrário, evite qualquer contato social. Neste momento, não é hora de fazer check-ups. Outro tipo de exame diferente daqueles relacionados ao coronavírus, anuncia o subsecretário.
O prefeito municipal de Barreirinha, Glênio Seixas, assinou nesta terça-feira, dia 17, o decreto número 050/2020, sinalizando a situação de emergência na saúde pública municipal devido à pandemia mundial do novo coronavírus.
O teor do decreto estipula, pelo prazo de 120 dias, situação de emergência na saúde pública municipal, determinando que servidores do sistema de saúde suspendam suas férias até 15 de maio de 2020.
Além disso, o documento oficial determina, pelo prazo de 15 dias, a suspensão de todos os eventos e programações culturais públicas realizados pela Prefeitura. Prevê a paralisação das atividades em sala de aula nos estabelecimentos da rede municipal de ensino, eventos esportivos e acontecimentos particulares que possam aglomerar mais de 100 pessoas.
Por conta do novo coronavírus e ser mais agressiva à saúde de pessoas idosas, o decreto determina que servidores públicos municipais ativos com idade acima de 60 anos, exceto servidores da saúde municipal, exerçam suas atividades laborais em casa por até 15 dias. Gestante, lactante, portador de doenças crônicas também se encaixam neste artigo e não terão diferenças em suas remunerações.
Em Parintins, agora, hora certa, 12 horas e 20 minutos.
Religião.
Na manhã de ontem, dia 17, o excelentíssimo e reverendíssimo Dom Juliano Frigeni reuniu com padres e diáconos das paróquias de Parintins para discutir de que forma a diocese pode colaborar como evitar a propagação do novo coronavírus, o Covid-19.
À tarde, o bispo emitiu um decreto aos católicos das paróquias de Parintins, Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Nhamundá e as áreas missionárias São Francisco Xavier em Vila Amazônia e Nossa Senhora do Rosário no Mocambo e Caburi.
O bispo determinou a suspensão de missas por 15 dias e de encontros e manifestações religiosas por cerca de 30 dias, como destaca o pastor da Igreja Católica de Parintins.
Considerando que o bispo diocesano, a teor do cânon 87, parágrafo 1 do Código do Direito Canônico, pode dispensar os fiéis do cumprimento das leis disciplinares em seu território. Considerando o grave perigo de contaminação e se tratando de aglomeração de pessoas, colocando as autoridades públicas colaborando com as autoridades públicas governamentais, disposição, vamos decretar que estão suspensas por 15 dias as missas e as demais celebrações litúrgicas nas igrejas em toda a nossa diocese. Neste sentido, orientamos aos fiéis para que possam acompanhar a Santa Missa, que será transmitida diariamente às 19 horas pelo sistema Alvorada de Comunicação. Além disso, decretamos que estão suspensas por 30 dias todas as atividades religiosas, pastorais e catequéticas que aglomeram pessoas, o que podem colocar em risco a saúde física das mesmas. Assim sendo, recomendamos vivamente, neste tempo, a oração pessoal ou em família, como, por exemplo, a leitura orante da Bíblia ou o Santo Terço. Assinado o chanceler da Cúria, Padre Marcos Aurélio, e por mim, Bispo Diocesano Dom Juliano Frigeni.
Diante do complexo quadro gerado pela pandemia do Covid-19, o coronavírus, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em comunhão com o Papa Francisco no compromisso de intensificar as orações neste período, se une ao Brasil convocando a todos para um momento de oração.
O Santo Terço será transmitido pela Rádio Alvorada de Parintins nesta quarta-feira, dia 18, às 14h30, hora da misericórdia.
Na ocasião, a presidência da CNBB, juntamente com os religiosos e leigos convidados, rezarão o terço ou o terceiro terço, Mistérios Gloriosos, que será transmitido em todas as televisões de inspiração católica do país, pela página da conferência no Facebook.
A iniciativa, principalmente em momentos delicados e difíceis como este, busca levar os corações a Deus da vida, no acolhimento de sua palavra, fortalecendo a fé, a esperança e a união.
O terço que será transmitido em todas as emissoras de inspiração católica, cada membro da presidência da CNBB reza o mistério do terço.
12h23.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Na semana que se comemora o Dia Internacional do Consumidor, acontece em Parintins o desrespeito contra o consumidor. Na manhã desta quarta-feira, dia 18, diversas pessoas enfrentaram fila e demora no atendimento na agência do Banco Bradesco.
Algumas delas enviaram mensagens à redação informando que apenas poucos atendentes estavam no banco, e isso gerou demora no atendimento.
O cidadão José Colares relatou que diversos clientes ficaram mais de 2 horas no Bradesco à espera do atendimento.
Segundo ele, seu tempo de espera foi de quase 2 horas. Inclusive, não se sabe quem tem preferência no atendimento, porque estava sendo feito em conjunto.
O cidadão disse que iria protocolar uma reclamação nos órgãos que representam o consumidor, Ministério Público e Defensoria Pública.
Nesta terça-feira, dia 17, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas publicou uma edição extra no Diário Oficial Eletrônico com o Ato Normativo 05-2020, que dispõe sobre medidas temporárias para a redução das possibilidades de transmissão do coronavírus. Conforme o ato, está suspenso por 15 dias, a contar de ontem, o atendimento ordinário nas unidades da Defensoria em Manaus e também no interior do Amazonas.
De acordo com o defensor público Gabriel Cade, a Defensoria Pública do Estado vai manter o atendimento jurídico de urgência à população.
Bom, inicialmente a Defensoria Pública ela vem a público para esclarecer a sua suspensão dos atendimentos em relação à pandemia hoje reconhecida na OMS pelo novo vírus, né, o coronavírus, para evitar a proliferação e infecção. Por isso, para não que haja um aglomerado de pessoas, a Defensoria Pública, que recebe muitas pessoas todos os dias, suspendeu os atendimentos. Pelo prazo de 15 dias, com início hoje, a partir do dia 17 de março, está suspenso, que é o mesmo sentido que a suspensão dos prazos para o Tribunal de Justiça. No entanto, essa suspensão ela tem algumas ressalvas, como os casos de natureza urgente. Nesses casos de natureza urgente, a nossa normativa disciplina em razão que será atendido todas aquelas pessoas que tiverem algum caso que envolva direito à vida e à saúde, como também aqueles de tutela de urgência, também aos réus presos, à prisão civil por alimentos, os prazos processuais em curso e as demais questões que se enquadrem no caso de plantão.
Segundo a Defensoria Pública, a defensora pública, doutora Enali de Castro Coutinho, essa recomendação atinge as cidades que são assistidas pelo polo Zeca Pontes da Defensoria Pública em Parintins.
Sim, também vale para as comarcas de Barreirinha, Inhamundá e Boa Vista do Ramos. E é importante mencionar também que segunda-feira é um dia de audiências extrajudiciais. Essas audiências também serão suspensas e os assistidos iremos entrar em contato com os assistidos para remarcar outra data para a realização dessas audiências extrajudiciais. Isso mesmo, só para avisar a população para evitar uma viagem perdida, chegar na defensoria e não poder ser atendido, né? Só para esclarecer para todos.
O IBGE vai adiar as entrevistas domiciliares e rever cronograma do Censo 2020. A suspensão das atividades foi para seguir as orientações do Ministério da Saúde.
Em nota, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que está estudando medidas para a realização da pesquisa, de modo que não seja necessária a visita às casas das pessoas.
É por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios que o IBGE produz os principais indicadores do mercado de trabalho.
O texto informa ainda que o Instituto vai anunciar um novo cronograma do Censo Demográfico.
As inscrições para o concurso de recenseadores com mais de 208 mil vagas seguem abertas até o dia 24 de março.
A comercialização desenfreada de bebida alcoólica tem mudado a dinâmica de muitas comunidades rurais do município de Parintins. A atividade, quando não leva em conta os prejuízos sociais, gera consequências graves, como o aumento da violência, da perturbação do sossego público, das brigas e até de crimes hediondos.
Esse cenário é vivenciado todos os fins de semana na comunidade do Maranhão, no rio Uaicurapá. De acordo com o morador, que preferiu não se identificar, os moradores perderam a paciência com o elevado consumo de álcool na localidade.
Ele explica que muitas famílias têm sofrido com o problema e pede ajuda da Polícia Civil e do Ministério Público.
Olha, lá na comunidade do Maranhão tá muito complicado, porque dia de sexta e sábado e domingo nós não tem sossego com barulho. Ia ter um bar lá na frente, porque já se foi 5 pais de família através daquela bebida. Então, tipo, vai prejudicar os comunitários, prejudicar o pai de família. Muitas senhoras choram com seus maridos quando morrem afogados. Então, eu quero pedir ao Ministério Público que nos atenda, que nós vamos se reunir, ajudar o nosso coordenador naquela parte lá. A gente fica muito triste de ver o Maranhão nessas condições que tá. Já foi o delegado de polícia, foram lá, o investigador. Fizemos uma reunião, essa pessoa teve lá, uma das pessoas, né, não se dedicou em nada, hoje não foi resolvido em nada. Então, quer dizer que nós, em nome de todos os pais, tanto idoso como meninas, senhoras e comunitários daquela bendita vila, que é do Maranhão, nós pedimos ao Ministério Público que nos ajude.
A reportagem entrou em contato com o presidente da comunidade do Maranhão, Edinaldo Oliveira, que confirmou a alta comercialização de bebidas na localidade. De acordo com ele, isso tudo tem prejudicado as famílias e alguns crimes já foram registrados em consequência disso.
Adotando medidas de prevenção ao novo coronavírus, os serviços para atualização do processo biométrico no prédio da 4ª Zona Eleitoral continuam. Os eleitores que estão inadimplentes ou ainda não cadastraram a digital no Banco de Dados da Justiça Eleitoral tem até o dia 6 de maio para realizar tais procedimentos.
De acordo com o chefe do cartório, Antônio Mariano, os servidores têm seguido as recomendações do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para atendimento ao público, garantindo assim a continuidade dos atendimentos.
Ocorre que, como Parintins já fez uma grande parte de sua biometria, não está havendo muito acúmulo de pessoas, né? Mas diversos tribunais regionais eleitorais estão tomando providências, como agendamentos para atendimento ao eleitor. E nós temos uma eleição próxima aí e um fechamento de cadastro também próximo, dia 6 de maio. Fatos que devem estar interferindo nesse processo. Mas, certamente, o tribunal, inclusive, já mandou que a gente usasse mais luvas e limpasse, etc. E nós não iremos ficar à parte desse processo, não. Pelo contrário. E o que for decidido será feito. Mas, por enquanto, o cartório continua aberto. E o eleitor deve trazer a identidade, o certidão de nascimento e o comprovante da sua residência, né? E vamos orar muito, não é? Para que essa doença se encontre pelo menos uma vacina mais rápido possível.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação tem Meu Cristo Jovem.
Para você uma excelente tarde.
Para você uma ótima tarde, boa quarta-feira.